Começa agora o podcast INSIEM, a revista italiana daqui.
Eccoci, chegamos, estamos novamente juntos, un'altra volta insieme. Eu sou Eduardo Fiora.
E io Giuliana Giannessi. E questo è il podcast dell'INSIEM, la rivista italiana da qui. Ciao Fiora! Triste il momento che viviamo qui in Brasile e in Italia per colpa di questo maledetto coronavirus.
Giulie, realmente è un momento molto preoccupante, molto difficile per tutti noi, né? No Brasil a coisa ainda não começou, né? No ritmo que tem já a Itália, com mais de 6 mil mortos, é impressionante a rapidez com que foi essa pandemia, né? E nós preparamos um serviço especial com uma ligação que fizemos para Milão, podendo conversar com uma ítalo-brasileira, Ivani, que mora em Milão já há algum tempo, com o marido, com os filhos, e ela faz um relato da situação. É essa entrevista que a gente fez na semana passada e que vamos ouvir agora.
INSIEM, a revista italiana daqui.
E conosco aqui na linha está a Ivani Bossa, moradora da cidade de Milão. Estamos na linha, direto com Milão. A Ivani é uma ítalo-brasileira, né, já há algum tempo morando na Itália, e ela está morando em Milão. E com ela vamos conversar sobre coronavírus, exatamente na região mais afetada da Itália. Ivani, olá, obrigado por nos receber nessa entrevista para o podcast INSIEM. Queremos conversar com você, Ivani, um pouquinho sobre como você está vivendo essa situação, nessa quarentena que vocês italianos estão vivendo aí na Itália. Como você se sente? Como é que está sendo o teu dia a dia aí em Milão?
Bom, primeiro de tudo, assim, eu diria para vocês que estamos bem, eu e minha família estamos nos sentindo amparada pelo governo, que eu acho que é muito importante dizer isso. Nós estamos numa crise enorme, muita tristeza. A Itália foi pega de surpresa, né? Pega de surpresa, porque muitos estão dizendo: ah, foi negligência, deveria ter fechado antes. Eu ouço alguns vídeos falando isso. Tudo bem, acho que sim também, poderíamos ter fechado as fronteiras antes, termos entrado em quarentena antes, mas não tínhamos muitos exemplos e também nem tínhamos tanta clareza quanto à seriedade e à gravidade da questão do coronavírus. A gente está tentando tomar todas as medidas possíveis, né? Então, eu saio a cada 4 dias para fazer o supermercado. Eu disse que só eu que vou. A gente fica numa fila. No meu supermercado aqui, que é perto, é o mais perto da minha casa, e que eu estou super acostumada a ir lá, é um supermercado grande, e então tem mais ofertas, eu já compro tudo ali. Eu percebi que tem supermercados menores que não tem fila, tipo Carrefour, esses menores e tal. Eu vou no Esselunga, que é aqui pertinho, mas lá tem uma fila super organizada, que demora uns 10 minutos, porque eu também estou indo à noite para não pegar uma fila maior. A gente entra, não, só pode ir um por família. O segurança fica chamando quantos podem entrar. A gente limpa a mão com álcool gel que já tem à disposição, coloca a luvinha e entra no supermercado. E o próprio segurança faz a gestão de quantas pessoas podem entrar, quantas pessoas podem sair. Nós somos em quatro.
Quatro. Nossa, então, você tem saído, os outros três ficam, é isso?
Os outros três ficam, e aí enquanto pode, porque é permitido sair para fazer um exercício lá perto, ao ar livre.
Ao ar livre.
Uhum. Então, assim, eu sempre corri, sempre andei, né? Então eu saio uma hora, corro, e volto, mas eu saio sem bolsa, sem nada, com roupa de ginástica assim, e volto. E hoje eu vi que a polícia estava fazendo uma blitz. E quando eu saio, que nem hoje eu saí com meu marido, eu não fico do lado dele, a gente dá uma distância, fica um atrás do outro, um metro de distância, para primeiro de tudo que é para dar o exemplo.
Os teus filhos estudam agora remotamente, é isso?
Sim.
Como é que tem sido essa rotina do estudo?
Então, super, super boa, né? Eu diria para você que a gente, desde o início da primeira semana, as universidades, os dois estão na universidade, um faz engenharia, estuda engenharia no Politécnico de Milano, e a menina estuda eco-marketing, que é economia com marketing, na Bicocca de Milano. E desde a primeira semana já as universidades se organizaram muito rapidamente. Eles têm dia aqui que passam o dia inteiro, cada um num local da casa, um num quarto, outro no outro, eu e o Dante na sala, sabe? A gente se organizou assim. E todo mundo trabalhando. Então, assim, o tempo passa deste jeito. E já vi postagem no Facebook dizendo poderia ser pior sem internet.
Queria te perguntar se, com a experiência vivida, você vivendo essa experiência, né, passada essa crise, né, que Itália e que italianos você acha que estarão presentes aqui? Que Itália será essa? Que italianos serão esses?
Então, o que a gente tem falado, assim, que eu vejo, leio muito no meu LinkedIn, né, principalmente, falo com as pessoas, é assim, a Itália não será a mesma, definitivamente. São 30 dias que vão fazer ainda, mas que está nos trazendo algumas lições, estamos aprendendo com isso. A primeira é que nós vamos repensar ainda, se nós não podemos continuar desta forma, porque a gente percebeu que na dificuldade todo mundo se deu as mãos. É bonito, tá muito bonito, sabe? Nós nos demos as mãos, desde ter a iniciativa de cantar na janela, em agradecimento aos médicos, os enfermeiros que estão ali em jornadas intermináveis, sofrendo muito, os pacientes. Nós tentando, embora tenham tido 43 mil denunciados, a gente não vê as pessoas na rua, né? Então, assim, a grande maioria dos cidadãos está aderindo. Isso está deixando a Itália mais forte. E eu vejo cidadãos dizendo, tá vendo? Vocês podem fazer para os políticos. Vocês podem fazer. Por que que você... Tá vendo que vocês estão mostrando que em tempo recorde vocês conseguem tomar as medidas necessárias para defender o país? É o tipo de uma guerra que a gente está vivendo em todos os nossos países, né? E tanto é que está sendo considerada como um modelo. Então não será a mesma. Estaremos repensando muitas coisas. Como boa notícia, eu nem sei se eu tenho tempo ainda de falar, mas eu já te mandei aqui no WhatsApp também. Eu tenho uma boa notícia. Tem um médico italiano de Nápoles. Ele trabalha, ele é oncólogo, tá? E eles estão já testando um fármaco existente que para artrite, Eduardo. Ele teve uma intuição que este remédio poderia fazer efeito. Tá aqui duas matérias, porque eu gosto, assim, de quando a gente fala, principalmente vocês que têm que levar a informação adiante, ele já fez testes, tanto em pacientes em Wuhan, quanto aqui em italianos, e hoje eles conseguiram desentubar dois pacientes com esse medicamento. Já tem uma força-tarefa também trabalhando em cima disso. O próprio laboratório é um medicamento que já existe, ele já é produzido, e se realmente tiver efeito nesse grupo, que hoje já desentubaram dois, vai ser um remédio que o laboratório está preparado para produzir milhões. De remédios, porque esse laboratório já está em todos os países. Então vamos torcer e rezar para que esse remédio realmente faça efeito, e aí todos nós vamos conseguir sair disso rápido, bem rápido, mas devemos considerar que temos que repensar muitas coisas.
É isso aí. Obrigado, Ivani, mais uma vez. Desculpa da emoção.
Eu agradeço vocês pelo interesse e vamos conversar sim. Estou aqui à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem.
Estamos apresentando INSIEM, a revista italiana daqui.
E também a linha conosco para falar sobre coronavírus, o ex-deputado Fábio Porta, que está nesse momento. Aonde, Fábio Porta? Como vai?
Então, Eduardo, tudo bem? Eu acabo de chegar aqui em Roma com um voo de São Paulo. Inclusive, queria dar alguma informação sobre a situação do coligamento, não, entre Itália e Brasil, porque neste momento existe somente um voo da Itália que liga toda a América Latina à Itália, que é o voo de São Paulo. Estamos correndo o risco que este voo não seja mais diário. Eu também acabei de escrever até para o governo italiano para manter este coligamento, porque se corta esta passagem, esta viagem, Roma-Itália via l'Italia, estamos correndo o risco de ficar sem contato entre os dois países num momento tão complicado.
Estamos falando hoje, segunda-feira, dia 23, e essa situação que Fábio Porta nos relata. Juliana, a sua pergunta para o Fábio Porta.
Fábio, ascolta, io ho sentito che te sei diventato una specie di, come si chiama, avanti Andrea, per via giustamente la famiglia a Roma, le figlie sono a Roma e quindi non è giusto, cioè ti sei sentito il dovere, via, il piacere anche di poterle essere vicino a loro per via di questo momento critico. Comunque lì la situazione, da quello che sentiamo qua, ci dichiarano giornalmente che siamo gli untori, cioè siamo noi che abbiamo sparso il virus, e questo non è una cosa molto edificante.
No, hai ragione Giuliana, sì, ti confermo che sono a Roma, perché mia moglie doveva partire per il Brasile, ma per la quarantena è rimasta bloccata qui e quindi ho scelto io di rientrare. Noi veniamo considerati gli untori, ma guardate che non solo non è così, ma io sto vedendo in questi giorni, oggi, ieri, che in Italia lentamente la situazione sta migliorando, per fortuna, anche se ancora le morti sono più di 4.000, sono quasi 5.000, insomma sono numeri alti. Ho l'impressione che altri paesi come gli Stati Uniti, la Spagna, ma soprattutto il nostro Brasile, nelle prossime settimane andranno incontro a una situazione simile a quella dell'Italia. Quindi qui la situazione è forse migliore in Italia, ma ho paura che in Brasile la tendenza è a peggiorare.
Sono molto più numerosi, quindi la casistica è di avere morti, più numero di morti qua.
Chiaro, in proporzione potrebbe essere così.
Fábio Porta, a gente entrevistou agora para o podcast uma ítalo-brasileira que está em Milão, e fizemos a seguinte pergunta para ela: passada a pandemia, que Itália e italianos a gente vai ter no mundo? Que Itália é essa pós-pandemia? Que italianos são esses pós-pandemia?
Eduardo, eu acho o seguinte: a minha sensação é que estamos vivendo uma situação muito parecida a uma guerra, não? Eu lembro o relato do meu pai quando falava da Segunda Guerra Mundial, e as privações, as dificuldades, o medo, falta de esperança daquele tempo. Estamos vivendo uma coisa parecida. Agora, eu tenho uma esperança. Depois da guerra, a Itália começou a crescer, foi um crescimento em todo sentido, político, moral, econômico, foi um outro renascimento. Então, a esperança é que nós vamos aprender alguma coisa com esta pandemia, que está dando tanto sofrimento, vamos aprender alguma lição, várias lições, e que a Itália possa ressurgir mais forte que antes. Essa é uma esperança, vamos rezar, mas vamos trabalhar para que seja assim.
E qual seria, Fábio Porta, a principal lição que a gente vai tirar disso? O sentimento de uma sociedade que tem que rever valores, enfim, o que exatamente, Porta? O que você imagina?
Várias lições. O valor da solidariedade entre as pessoas, estamos todo mundo experimentando forçadamente, não? Qual é a importância da família, dos valores familiares, o valor da importância de ser governado por políticos sérios e competentes, não? Estamos vendo no mundo inteiro quanto é importante ter governantes que possam enfrentar isso com consciência, responsabilidade, porque a vida de nós às vezes é em mão de pessoas que com escolhas insensadas pode colocar em risco o nosso futuro. Então espero que esta seja uma lição para o futuro e finalmente um cuidado maior com a natureza, com a terra, com tudo que nos últimos anos nós deixamos de cuidar, porque a terra, o mundo, antes ou depois vai se revoltar contra de nós se nós não cuidarmos dela.
Giuliana, per chiudere con Fabio Porta, tua ultima domanda a lui, perché dobbiamo chiudere qua.
La mia ultima domanda per Fabio è questa: indipendentemente dalla guerra, che dopo il dopoguerra è stato una, tra virgolette, un rebulisti che sta migliorando, eccetera, naturalmente dopo una sconfitta viene fuori un'altra, cioè si comincia a risalire la china. Quanto tempo si, non dico pronosticare, per questa risalita, non dico definitiva, ma perlomeno provvisoria?
Giuliana, sarà lunga, perché forse la situazione, diciamo, sanitaria si può risolvere in pochi mesi, in un anno, ma la crisi economica, qualcuno sostiene che ci vorranno 10 o 20 anni per recuperare pienamente, quindi sarà una risalita lenta, ma dobbiamo fare questo sforzo, perlomeno lo dobbiamo ai nostri figli, non sarà per noi, ma per lasciare un mondo migliore a loro dobbiamo farlo. Sarà lunga, sarà dura, ma ce la faremo.
Va bene, allora ringraziando, agradecendo a Fabio Porta por essa entrevista, na certeza que todos juntos, todos insieme, tutti insieme, vamos ultrapassar essas dificuldades, tanto aqui no Brasil quanto na Itália. É isso. Revista Insieme Podcast.
Podcast Insieme, tem produzione e presentazione Edoardo Fiore e Giuliano Giannessi, sonoplastia e coordinazione a Franio Vanderlei. Temos un incontro marcato na prossima edizione, sempre juntos, ma sempre insieme.
Você ouviu o podcast Insieme, a revista italiana daqui.